Bom dia, ministro.
Feira, 31 de outubro de 2024, um ótimo dia para você. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Se você está chegando agora aqui, seja bem-vindo. Eu sou Karine Melo e nesta próxima hora estaremos juntos no Bom Dia, Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. São muitos os meios para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país. Na TV, estamos no Canal Gov, mas se não pega aí na sua cidade, vamos para o YouTube, que é o @canalgov. Outra opção é o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Você pode ainda baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Hoje o Bom Dia Ministro recebe o advogado-geral da União, Jorge Messias, graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife e mestre doutor pela Universidade de Brasília. Ele é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, mas já foi subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico do MEC e também do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine.
Ministro, vamos começar falando, então, hoje vai ser importante para a gente esclarecer aqui o papel da AGU, mas eu já quero começar com ações ambientais. A gente teve, esse ano, um problema muito sério de queimadas, né? A ministra Marina Silva esteve aqui bem nessa época, quando as coisas estavam, assim, bem no auge ali das queimadas, e ela dizia... lamentava a pena para esses infratores, né? Segundo ela, ali 100% dos crimes ali eram crimes mesmo, né? Não era nada por acaso. Então eu queria, como a gente vai falar um pouquinho sobre essas ações da AGU nesse âmbito aí do meio ambiente, queria saber do senhor o que está sendo feito, como é que a gente pode diminuir esses problemas, essa impunidade, por exemplo, em crimes ambientais.
Bom dia, Karine Melo, bom dia aos ouvintes do nosso país, ouvintes, os profissionais de imprensa que nos acompanham. Primeiro, agradecer aqui pelo convite, dizer que é uma oportunidade que nós temos de apresentar o trabalho da Advocacia Geral da União, que eu lidero hoje nesse momento, a convite do presidente Lula. É importante dizer, Karine, que desde que o presidente Lula assumiu e me convidou para assumir a liderança da Advocacia Geral da União, nós temos trabalhado para deixar a Advocacia Geral da União cada vez mais com a cara do povo, né? Preocupada com as questões que são centrais para a população brasileira. E nesse contexto nós elegemos dois temas que são prioritários para o governo do presidente Lula: o meio ambiente, mudanças climáticas e a defesa da democracia. Você trata de um tema que é, na minha perspectiva, fundamental. A defesa do meio ambiente, ela cada vez mais exige de todos nós, de todas as instituições do Estado brasileiro, um grau de engajamento muito significativo. Pegue, por exemplo, o que aconteceu agora nas queimadas dos meses de setembro, outubro, principalmente, que queimadas que devastaram áreas inteiras, comprometeram faunas e floras ao longo de 3 biomas, principalmente o bioma amazônico, Cerrado e Pantanal, e que trouxe efetivamente esse processo danos irreparáveis para o meio ambiente. O que acontece? A ação do fogo, nesses casos, não foi em decorrência de fenômenos climáticos. Nós estamos diante de fenômenos que decorrem da ação humana, de forma que o Estado brasileiro ele precisa, a partir de sua estrutura de fiscalização e de persecução penal administrativa, punir essas pessoas que, de fato, causam danos ao meio ambiente. As queimadas, como eu te disse, hoje, do ponto de vista penal, ela tem uma pena muito baixa, o que acaba desestimulando as pessoas a de fato cumprirem com suas obrigações ambientais. É uma lei da época de 96, na década de 90, que na década de 90 nós não tínhamos um grau de preocupação ambiental que nós temos hoje, a consciência que nós temos hoje ambiental, e em razão das mudanças climáticas, a gravidade que essas ações causam para o meio ambiente. Portanto, sob a liderança do presidente Lula e a partir de um trabalho conjunto da Advocacia Geral da União, aí uma presença expressiva do Ministério da Justiça e do Ministério do Meio Ambiente, nós construímos uma proposta de lei que o presidente Lula já apresentou ao Congresso Nacional para aumentar as penas desses infratores ambientais. As queimadas, por exemplo, não podem passar a impressão para a sociedade que vale a pena causar queimadas e com danos incontroláveis, porque cada vez mais os fenômenos climáticos são deslocalizados e não são objeto de plenamente recuperação por parte do meio ambiente. E as consequências são sentidas por toda a humanidade, e no caso do Brasil, a sociedade brasileira. A pena aumenta a partir do projeto de lei que o presidente Lula enviou, que nós ajudamos a construir, de 3 a 6 anos, ou seja, a pessoa não vai começar mais a cumprir pena num regime aberto, ela vai começar a cumprir pena num regime fechado, e isso é importante. Nós temos que ter aí, e o presidente nos pediu que tivesse uma política de tolerância zero contra esses infratores ambientais. É um jogo que nós temos que ganhar. Se nós não ganharmos, o preço que a humanidade inteira paga é muito grande, Karine. E eu preciso também dizer o seguinte: não é suficiente a questão penal.
Pois é.
Esse é um ponto que nós temos que também discutir, e nesse momento nós estamos desenvolvendo uma série de ações a cargo da Advocacia Geral da União que vão efetivamente fazer com que esses infratores sintam no bolso. Não vai sair barato mais a infração ambiental. É dizer o seguinte: nós estamos manejando uma série de ações civis públicas pedindo que os infratores ambientais, além de reparar integralmente o dano causado, que eles também paguem um dano moral coletivo, os danos climáticos que eles causaram à sociedade brasileira em decorrência de suas condutas ilegais. Só para você ter uma ideia, no último ano nós já ingressamos com mais de 340 ações civis públicas, cobrando um total de mais de 3,5 bilhões de reais desses infratores ambientais. Só numa única floresta nacional, numa área de preservação importante para o país, no Pará, em Xamanchim, a ação foi de quase 700 milhões de reais contra 5 famílias que utilizavam uma terra da União, que é uma área de uma floresta nacional, ou seja, uma área que demanda uma proteção absoluta por parte do Estado brasileiro. Essas famílias estavam usando essas terras para fazer pasto com gado, e de forma totalmente ilegal, causando um dano imenso ao meio ambiente, porque você tinha ali desmatamento, você tinha ali liberação de metano, você tinha uma série de infrações ambientais. Nós, a partir do trabalho diligente do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, nós identificamos essas famílias, conseguimos elaborar também com o apoio da Polícia Federal laudos, e a AGU ingressou com ações pedindo, de fato, o ressarcimento integral dessas questões. Mas também isso não é suficiente. Nós temos que auxiliar, e temos hoje uma cooperação, assinei no mês passado com o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonê Branco, um acordo de cooperação entre a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal, para que nós possamos estreitar as relações e trocar informações e apoiar o trabalho um do outro. Então, nesse acordo de cooperação, o Ministério Público Federal vai nos auxiliar nas ações civis públicas e nós vamos auxiliar o Ministério Público Federal nas ações criminais. Então, é um trabalho importante que as duas instituições estão fazendo em conjunto, em parceria, na defesa do meio ambiente e do clima. E é bom lembrar o que a sociedade brasileira passou com danos na saúde pública. Todos nós sentimos, quem são moradores aqui de Brasília, São Paulo, os grandes centros urbanos, sentiram nos pulmões, né?
Verdade.
Esse dano ambiental, com ar extremamente tóxico, com ar poluído, a chuva também comprometida, quando ela veio, por conta deste fenômeno que foi causado exatamente pelas mudanças climáticas de origem humana, mas o dano é sentido por todos nós. Crianças, idosos pagam um preço muito mais alto. E nesse contexto todo, nós temos ainda que lembrar que a saúde, o sistema de saúde fica extremamente pressionado em razão de infratores que colocam fogo no meio ambiente, porque foram incêndios criminosos, sabendo que não poderiam ter sido feito, e toda a sociedade brasileira acaba pagando um preço por erro de algumas pessoas. Então isso não pode ser mais tolerado e esse é o trabalho do governo do presidente Lula nesse momento, fazer com que os infratores sejam punidos e exemplarmente punidos.
Ministro, vamos começar a viajar o país?
Vamos sim.
Então vamos embora, direto então aqui para o estúdio do lado, para os estúdios da Rádio Nacional, e aí a gente fala também com a Nacional do Rio de Janeiro, Alto Solimões, Amazônia, Brasília. Quem está lá com a gente é o repórter da Rádio Nacional, Gabriel Brum. Ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu queria começar falando sobre o Acordo de Mariana. Tem uma cláusula lá que diz que se a pessoa quiser aderir, né, quem quiser aderir a esse acordo, tem que desistir de ações na justiça no Brasil e no exterior. Isso acaba impactando, deve acabar impactando a ação que tem lá na Inglaterra, né, que pede aí 200 bilhões de reais de indenizações da BHP Billiton, que é uma das controladoras da Samarco. Os atingidos pelas barragens, né, pelo desastre, já reclamam, dizem que é uma cláusula injusta, né? Inclusive falam que as indenizações são muito baixas. Ministro, como é que o senhor vê essa cláusula, né? Como é que ela entrou nesse acordo? Eles conversaram com, os atingidos tiveram acesso a isso antes? Como é que foi essa negociação? Obrigado.
Bom dia, Rafael Brum. Gabriel Brum, perdão, ótima pergunta. Primeiro falar um pouco do acordo de Mariana. Foram 2 anos de negociações intensas, que de um lado tinha um poder público, que nós liderávamos, a União, o governo federal, ao lado dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, ministérios públicos de Minas Gerais e Espírito Santo, defensorias públicas estaduais e federal. Portanto, é um acordo que contou com uma ampla participação do poder público, da União e dos estados diretamente afetados na bacia do Rio Doce. Lembrando que a tragédia de Mariana com o rompimento da barragem do Fundão, cuja responsabilidade era da Samarco, da empresa Samarco, que é uma empresa que é 50% capital da Vale, que é uma empresa brasileira, e 50% do capital da BHP, que é uma empresa australiana com capital londrino. Então, é por isso que nós fizemos um acordo com a parte privada, representada pela Samarco, que é a empresa diretamente responsável pelo evento, junto com essas duas empresas que têm um controle da Samarco. Este acordo é uma renegociação de um acordo que tinha sido feito em 2018. Portanto, quando o nosso governo assumiu, nós encontramos um acordo que tinha sido renegociado em 2018, a partir do primeiro acordo que tinha sido feito em 2016. E este acordo era extremamente problemático. Por que ele era problemático, Karine? Vou explicar aqui aos nossos ouvintes. O acordo atribuía todas as obrigações para as empresas. Então, a indenização das pessoas, a recuperação do meio ambiente, a recuperação da bacia do Rio Doce, a construção de casas, a construção de infraestrutura, a construção de hospitais, centros de atendimento à saúde, à população, aos CRAs. Tudo isso era obrigação das empresas. As empresas tinham se comprometido com o poder público a atender as suas obrigações por meio de uma fundação chamada Fundação Renova. Quem é de Minas Gerais e do Espírito Santo sabe dos problemas que essa fundação tem e teve no passado. Então, dia 5 de novembro, Karine, Gabriel, infelizmente completam 9 anos da tragédia. 19 pessoas morreram, 3 pessoas ficaram desaparecidas, mais de 1,2 milhão de pessoas foram diretamente atingidas na região da bacia do Rio Doce. O presidente Lula assumiu e apresentaram para ele uma proposta de acordo que tinha sido elaborada no governo anterior. Essa proposta de acordo dava total quitação para as empresas e atribuía um valor de dinheiro novo para as ações coletivas no valor de 65 bilhões de reais. Nós, quando assumimos, nós ouvimos primeiro quem? As pessoas. Uhum. Nós fomos lá. Ministro Márcio Macedo, Secretaria-Geral, fez uma ampla escuta às comunidades, 11 cidades, 3 mil pessoas, plenárias, prefeitos foram ouvidos. Eu me reuni diversas vezes com vários atingidos, com representantes dos atingidos, principalmente o Movimento pelos Atingidos por Barragem, que é um movimento social importante. Também ouvi diversas vezes os presidentes e relatores das comissões externas da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para entender quais eram as preocupações da população. Então foi um acordo feito com o povo, atendendo as preocupações da população, que este é o principal objetivo do governo do presidente Lula. Eu queria dizer para vocês uma coisa que é muito importante, que neste processo a gente precisa desmistificar. Nós atendemos, na celebração desse acordo, a uma reivindicação histórica do movimento social e da população. A população nos pediu que o Estado brasileiro, que é o governo federal e que o governo dos estados, assumissem as obrigações que as empresas elas não estavam cumprindo.
Por exemplo,
a questão ambiental. Muito importante a questão ambiental. Ao longo de 9 anos, as empresas não foram capazes de fazer, de fato, o trabalho ambiental na recuperação das bacias, na recuperação das nascentes, no reflorestamento daquela região. Saúde coletiva, Karine. Não construir os postos de saúde, os hospitais de referência. Aquela população foi muito atingida pelos minérios pesados que foram liberados ali com o rompimento da barragem do Fundão. Educação, ciência, tecnologia e inovação. Trabalho, fundamental. Programas de retomada econômica para investimento no trabalho, na recuperação do tecido produtivo daquela região que foi afetado. Então, o que é que o Estado brasileiro fez? Num trabalho conjunto do governo federal e do governo dos estados, o presidente Lula liderando, nós assumimos essas obrigações. Só que para isso as empresas tinham que indenizar e pagar ao Estado. O que é que nós identificamos? Que o valor que tinha sido negociado no governo anterior era insuficiente. 2 anos de negociação intensos com a liderança do Poder Judiciário, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Sabe para quanto nós aumentamos o valor?
Quanto?
132. 132. Mais do que dobramos de dinheiro novo para atendimento à população. Cada item que foi nos solicitado, saúde coletiva, pesca, agricultura familiar, quilombolas, populações indígenas, educação, ciência, tecnologia, inovação, trabalho, emprego e renda, tem R$1 bilhão no acordo destinado às mulheres, exclusivamente às mulheres, porque as mulheres foram discriminadas ao longo desses 9 anos no seu direito legítimo de reparação. Então agora as mulheres terão prioridade a pedido do governo do presidente Lula, negociação que nós fizemos. Portanto, eu preciso dizer o seguinte, são R$170 bilhões, sendo 132 de dinheiro novo e 38 do dinheiro que a Fundação Renova já gastou ao longo desses 9 anos. Como é que fica o acordo? É importante explicar para a população de Minas Gerais e do Espírito Santo como é que fica o acordo. Uma parte das obrigações ainda continua com as empresas. Todas as casas, as estradas, os postos de saúde, todas as infraestruturas urbanas que estavam sendo feitas pela Fundação Renova, as empresas terão a obrigação de concluir. Também as empresas terão a obrigação de concluir, foi um pedido nosso, a retirada de 9 milhões de metros cúbicos de retirada de rejeito de minérios extremamente tóxicos na região da Bacia do Rio Doce. Reassentamento de Paracatu de Baixo. É uma demanda também da população. Então, essas obrigações também continuam com as empresas. O GAC, que é o grupo de acompanhamento desses metais pesados, para avaliar ali ao longo desses 20 anos, o acordo vai ser foi celebrado e tem um prazo de cumprimento em 20 anos, tem que monitorar todos esses metais pesados, o que está causando na saúde da população, na fauna e na flora daquela região. Então, essas obrigações continuam com as empresas. O que é que passa, Karine, Gabriel, para o governo federal, para os estados e para os municípios? O governo federal vai ser indenizado, vai ser constituído um fundo pelo governo federal. É importante, viu? População de Minas Gerais e do Espírito Santo que está nos ouvindo agora. A população vai ter o direito de participar deste fundo, elegendo representantes a partir dos movimentos sociais, dos representantes de associações, das cooperativas, para poder dizer onde é que o dinheiro vai ser aplicado. Ninguém aqui em Brasília, no ar-condicionado, no gabinete, vai discutir onde é que o dinheiro vai ser aplicado. Não, vai ser a população diretamente atingida que vai dizer onde é que o dinheiro vai ser aplicado. Dinheiro para plano trabalho, emprego e renda. Os agricultores e pescadores vão ter durante 4 anos direito a 1,5 salários mínimos de renda. Cadastramento, pagamento pelo governo federal. Ministério da Pesca e Aquicultura, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, farão este trabalho junto aos pescadores e agricultores familiares para a indenização da renda no valor de 1,5 salário mínimo durante 4 anos. Mas isso não é só. Terá 2,5 bilhões de recursos provisionados que serão geridos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura para desenvolver atividade pesqueira da região em situações sanitárias aceitáveis. Porque também o rio está poluído. Uhum. Então, é preciso que a gente construa novos mecanismos de fazendas, enfim, novas técnicas de produção do pescado que seja ambientalmente responsável e que a população tenha condição de consumir aquele pescado. Enfim, também temos, que isso é muito importante, são quase 7 bilhões para as ações a cargo do Ministério do Desenvolvimento Social no desenvolvimento de programas de renda voltado para a economia solidária, dinheiro na ordem de 3 bilhões para a agricultura familiar e agricultura para recuperar a agricultura familiar da região, terão mais 2 bilhões de reais para investimento nos institutos federais, universidades federais, escolas públicas, estaduais e municipais na região da Bacia do Rio Doce. É o dinheiro que vai, de fato, transformar aquela região. E, muito importante, saneamento básico, 11 bilhões de reais, Ministério das Cidades, a partir do trabalho do ministro Jader Filho, vai fazer um projeto de saneamento ali em conjunto com os estados e com os municípios. E isso vai permitir duas coisas que são importantes: entregar um saneamento básico com água potável para a população que não tinha, e antecipar as metas de universalização do saneamento básico. Hoje estão para 2033, vamos tentar antecipar isso com o trabalho do Ministério das Cidades, e baratear a tarifa, levar uma tarifa mais barata para a população. Uhum. Estradas, BR-256, BR-262, são duas rodovias importantes de Minas Gerais, no Espírito Santo. Tem 4,5 bilhões de reais reservado no recurso para recuperação e ampliação dessas rodovias. Rodovias com segurança. O Ministério do Transporte está desenvolvendo um projeto a partir do trabalho do ministro Renan Filho para antecipar esses recursos via concessão, para que as estradas de fato sejam construídas e sejam recuperadas no menor tempo para a população de Minas Gerais e do Espírito Santo. Tem algo que é muito importante para o desenvolvimento econômico daquela região, que é projetos de participação popular direta. Uhum. Com a priorização para as associações e cooperativas da região. Elas terão prioridade na seleção desses projetos. Então nós vamos ter 5 bilhões de reais a partir de um projetos desenvolvidos pela população da região para retomada econômica, geração de emprego e renda na veia, gente, que será feita a partir deste programa. Eu quero dizer o seguinte, o governo federal celebrou um acordo possível. Ninguém celebra um acordo diante de uma tragédia achando que é um acordo bom. Eu não quis fazer o maior acordo do mundo. Eu quis fazer o melhor acordo do mundo possível. E foi o que nós, de fato, entregamos. Agora, o Gabriel perguntou uma questão que é importante a gente responder, que é a questão da indenização individual. Ao longo de 9 anos, Carinho, eu vou te dar um dado. 9 anos, só 112 mil pessoas foram indenizadas. 112 mil.
De um total de quanto?
De um total em torno de 600, 700 mil pessoas.
Certo.
Efetivamente, as pessoas que foram indenizadas são as pessoas que comprovaram algum dano material. Material. Perdeu um carro, perdeu uma casa, perdeu renda, reduziu o consumo, reduziu uma atividade econômica no comércio. Foram à justiça ou foram à Fundação Renova, que está sendo extinta, para comprovar dano. A grande maioria não recebeu. Essa é que é a verdade. Não recebeu nada. A grande maioria teve seu pedido negado na justiça ou pela Fundação Renova. O que é que nós fizemos? Foi uma negociação difícil. Foi uma das mais difíceis que eu já fiz. Nós conseguimos negociar um valor de R$ 35 mil reais por pessoa, sendo que se for agricultor ou pescador, o valor é R$ 95 mil reais. A média varia 400 mil pessoas. Entre 300 e 500 mil pessoas poderão ser alcançadas. De uma forma simplificada, a partir de um simples requerimento, sem burocracia, como foi feito no passado, essas pessoas terão, depois de 9 anos, direito à indenização. E olha que não vai precisar comprovar dano, porque essas pessoas, inclusive, não tinham mais condição de acessar a justiça. Muitos tinham seu direito prescrito aqui no Brasil. O acordo que nós fizemos foi um acordo na justiça brasileira para encerrar ações no Brasil. Não fizemos acordo na justiça de Londres. O Brasil atua, o governo brasileiro atua na justiça brasileira. Então nós não temos nada a ver com essas ações de Londres. Isso aí é uma questão que envolve diretamente as empresas e que envolve as pessoas que foram a Londres e os municípios. Respeitamos as pessoas que aderirem a este programa, é voluntário, ninguém está obrigado a requerer e a aderir. Quem aderir, evidentemente, está optando pela justiça brasileira. Quem quiser esperar, ou quiser avaliar que é melhor, porque também tem o seguinte: a justiça de Londres também não condenou ninguém, está julgando o processo.
Certo.
Ninguém sabe quando vai encerrar o processo, ninguém sabe qual vai ser o resultado do processo e ninguém sabe quanto vai ser o valor, se por acaso tiver ganho de causa, qual o valor arbitrado. O que nós estamos garantindo é um valor agora, para pagamento imediato. Essas pessoas têm até 150 dias para receber o dinheiro quando requererem. E é isso que nós estamos falando.
Perfeito. Vamos botar o pé na tábua agora, ministro. Me ajuda, ó. Vamos lá. A gente tem ainda 6 rádios com a gente. Vamos direto, já que a gente está falando desse assunto aí do Rio Doce. Vamos direto para Vitória, Rádio Band News. João Vitor Gomes, bem-vindo. Um ótimo dia para você.
Ótimo dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, queria continuar no assunto que o senhor estava citando agora sobre a indenização, a ação movida na Inglaterra. A informação, né, que está circulando na imprensa é de que um dos pontos desse acordo é a retirada, a desistência, aliás, deixa eu pegar certinho aqui, ó, a desistência... retirada ou extinção das ações judiciais ajuizadas no exterior com pedido formulado em decorrência do rompimento da barragem. Isso para o recebimento das indenizações. Isso vai ser colocado, só confirmando com o senhor, isso vai ser posto como exigência do acordo e como isso vai funcionar?
Ô, João, é o seguinte, as pessoas não podem ser indenizadas duas vezes pelo mesmo fato. Então, se a pessoa requerer a indenização aqui, nas condições que foram negociadas, ela vai estar abrindo mão da ação de Londres. Mas não é uma questão coletiva, é uma questão individual. As pessoas que preferirem esperar Londres e o resultado de Londres e o tempo de Londres é uma questão que vai de acordo com a avaliação individual. Da nossa parte, da parte do governo brasileiro, o que é que a gente tem que fazer? Levar informação de qualidade para as pessoas. Então, este acordo ele foi firmado com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Nós estamos, nesse momento, construindo um acordo de cooperação com a Defensoria Pública da União para que nós possamos levar as informações e os direitos à população. Para que a população bem informada possa tomar sua decisão de forma livre e voluntária. O que nós precisamos lutar e nós lutamos é por justiça. O principal sentido da justiça é a luta pela equidade. O governo do presidente Lula, a Advocacia Geral da União tem compromisso com a justiça. Então, é uma questão que as pessoas vão ter que escolher do ponto de vista individual de forma livre, informada, para que ninguém possa ser, digamos assim, enganado neste processo. O mais importante é o seguinte: nós conseguimos, para além da questão individual, várias ações coletivas, que são demandas históricas das populações ali atingidas ali, tanto nos estados de Minas Gerais quanto no Espírito Santo.
Este é o Bom Dia, Ministro, e hoje recebe o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Ministro, vamos então ao Rio de Janeiro, vamos à rádio Antena Esportiva. Patrícia Gonçalves já está com a gente. Oi, Patrícia, ótimo dia para você.
Bom dia, Karine, ministro Jorge. Ainda falando sobre o Acordo de Mariana, como o governo pretende garantir na prática que os recursos sejam destinados de forma eficaz às comunidades afetadas? E além dos recursos financeiros, que medidas estão planejando para assegurar a recuperação ambiental da região?
É um bom ponto, Patrícia. Veja, como nós informamos agora aos ouvintes, são quase 100 bilhões de reais de recursos que serão manejados pelos estados e pela União, pelo governo federal. E esses recursos eles são carimbados. O dinheiro para saneamento tem que ir para saneamento, o dinheiro para trabalho e renda tem que ir para trabalho e renda, o dinheiro para pesca tem que ir para pesca. O presidente Lula pediu que esse dinheiro fosse utilizado da forma mais eficiente possível e com a maior transparência e prestação de conta à população. Porque a população... atingida.
Sim.
Que é um outro ponto, viu, Karim? Porque quando nós começamos a discussão, havia uma demanda de pegar o recurso e pulverizar o recurso. Aí teria o efeito aerossol. Esse valor ia ser pulverizado e a população atingida da bacia do Rio Doce não ia receber, de fato, aquilo que tinha direito. O presidente Lula também atendeu a outra reivindicação histórica dos atingidos por barragem e disse que os recursos vão para os atingidos. Ou seja, o recurso tem que ser gasto na região da bacia do Rio Doce. São 49 municípios da bacia do Rio Doce que serão contemplados. Os recursos do governo federal, eles serão geridos por um fundo pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, pelo BNDES. Então o BNDES vai gerir um fundo financeiro. Esse fundo financeiro ele vai ser aplicado nessas ações a partir dos projetos das ações que serão efetivamente apresentados pelas populações atingidas, que serão apresentados pelos ministérios, que serão apresentados pela Defensoria, pelo Ministério Público. Então, a governança desse recurso é uma governança que vai garantir transparência, prestação de contas, rastreabilidade e vai garantir, sobretudo, eficiência no gasto. Nós estamos estudando, nesse momento, a partir de uma proposta, aí na liderança do ministro Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil, do governo do presidente Lula, uma proposta muito interessante, que é tentar antecipar os recursos através de concessões, PPPs, para que a população possa perceber mais rapidamente possível os benefícios dessa negociação, dessa pactuação. É muito importante que esses recursos sejam bem aplicados. Nós estamos na terceira negociação, é a segunda repactuação. Ali nós estamos falando de uma população que já não tem mais esperança. Eu falei diretamente com as populações, eu fui lá. Eu tive conversando com os atingidos, olhei no olho deles. Há uma preocupação muito grande de que isso gere uma frustração. E todo o trabalho do governo federal é no sentido de entregar efetivamente direitos àquela população e que esse direito chegue logo para quem precisa. É por isso que o presidente me pediu pessoalmente empenho para que nós fizéssemos um acordo com três pilares: cuidar das pessoas, recuperar o meio ambiente e retomar as condições econômicas daquela região, que foi... as condições econômicas foram dizimadas. 9 anos de profundo comprometimento. Então, o acordo ele foi construído com base nesses três pilares e os recursos eles precisam ser gastos com base em mais três pilares: transparência, prestação de contas e eficiência. Esse é o nosso compromisso.
E agora, ministro, a gente vai para Mariana. Vamos à Rádio Mariana. O que será que o Matheus Edson vai querer saber? Oi, Matheus. Bom dia para você. Bem-vindo.
Muito obrigado, Karine. Bom dia para você. Bom dia, ministro, a todos que nos acompanham. Ministro, falando da cidade de Mariana, né, onde ocorreu o rompimento, 5 de novembro acontece aí mais uma manifestação já prevista aqui na cidade, né, completando 9 anos aí dessa tragédia. E a minha pergunta é o seguinte: quais são as estratégias jurídicas, né, que a AGU implementará para assegurar, então, a efetiva cooperação entre os órgãos estaduais e municipais dessa recente repactuação, né, garantindo que as decisões de aplicação do monitoramento dos recursos sejam, então, executadas de forma coordenada e juridicamente segura, né, para alcançar uma reparação justa e célere? E queria saber também a opinião do senhor, né, em relação à Mariana, no primeiro momento não aderir, né, à assinatura do acordo, aguardando também uma resposta de Londres. Obrigado.
Ô, Matheus, um abraço a todas as ouvintes de Mariana, meu respeito a essa população tão sofrida que foi a primeira assim a ser vitimada por essa grande tragédia. Eu preciso dizer para vocês o seguinte: a preocupação do governo é fazer com que a cooperação prevaleça, a cooperação entre os estados e a cooperação entre as representações da sociedade civil. A premissa desse acordo é colocar o povo nele. Então, colocar o povo nele é dizer como vai gastar, orientar o gasto e fiscalizar o gasto. Então, esse é o nosso compromisso. O presidente nos pediu, e nós estamos em fase final de construção de um decreto da governança desse sistema, que vai prever um Conselho Federal com a participação popular, para que as pessoas possam apresentar a partir de comitês temáticos de saneamento, de saúde, de pesca, as suas propostas. Então, o CIF, que era o Comitê Interfederativo, que era gerido pelo MMA, vai ser extinto e nós vamos fazer agora este novo modelo, que é um modelo mais ágil, mas que garante também transparência e participação popular, que é o que mais importa nesse momento. a eficiência na aplicação do recurso é fazer com que o recurso chegue logo e chegue e seja bem aplicado para a população. E a população vai ter condição de requerer essa prestação de conta dos governos dos estados, de Minas Gerais e do Espírito Santo e dos governos municipais também. Ora, eu não sei exatamente o que é que o município de Mariana vai fazer, mas o acordo, e aí é uma informação importante para a população do município de Mariana, o acordo prevê o valor de 1,65 bilhões só para o município de Mariana, para o município pegar os recursos e aplicar na região de Mariana. Então está lá, o recurso está provisionado para ser pago ao município de Mariana. Aí é uma decisão que vai caber ao prefeito, à Câmara de Vereadores, à população, é uma discussão que vai ser feita com a sociedade, com a população de Mariana. Mas efetivamente o recurso está lá e essa é uma decisão que cabe, respeitando até a autonomia do ente federativo, ao município. O que nós vamos fazer como governo federal, independente do governo municipal, é levar o atendimento à saúde a partir das ações coordenadas pelo Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, as ações na educação, as ações de trabalho e renda, de geração de renda com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social, fortalecimento das redes do SUS de assistência social a partir da implantação dos CRAs. Trabalho que é muito importante, que tem um item que eu não informei, que é importante informar, até porque a população de Mariana ela vai ser muito beneficiada, que é o pagamento do chamado dano água. Além daqueles R$ 35 mil reais e R$ 95 mil de indenização individual, 20 mil pessoas terão direito ao valor de R$ 13 mil pelo chamado dano água. Deixa eu te explicar, Karine. Quando teve a tragédia, muitas pessoas ficaram dias, meses, sem ter água, sem ter o direito à água. Então, consumiram água de péssima qualidade, com comprometimento da sua saúde. Então, essas pessoas foram à justiça, algumas ganharam, outras não ganharam. Então, 20 mil pessoas, pela nossa negociação, vão ser contempladas com o valor de R$ 13 mil de indenização pelo chamado dano água. E esse valor vai ser muito voltado uma parte importante para a população do município de Mariana, que, como eu disse, foi a primeira a ser vitimada por esse triste episódio. Além disso, eu acho que é importante porque nessa região existem várias comunidades tradicionais, várias comunidades quilombolas e várias comunidades com populações indígenas. Nós desenvolvemos um programa todo especial com alocação de recursos na ordem de R$ 8 bilhões para atendimento às populações quilombolas e indígenas dessa região. Havia demandas históricas ali de alocação de novas comunidades como contempladas pelos programas de indenização do governo federal e dos estados. Nós vamos incluir várias comunidades. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da comunidade da Puri, do povo Puri, que não estava sendo contemplado e vai ser contemplado, que é uma população indígena da região da Bacia do Rio Doce. Assim também como a comunidade quilombola de Sapé do Norte, no Espírito Santo, e outras mais 6. Enfim, nós vamos conseguir alcançar um número muito maior de pessoas, de populações, de comunidades tradicionais com esse acordo. Mas, objetivamente falando, como Mariana e como governo federal, o compromisso é atuar em cooperação. A palavra de ordem é cooperação. Nós só conseguimos construir o diálogo, porque nós apostamos no diálogo. Nós apostamos na conciliação como instrumento de solução de controvérsias para, de fato, melhorar a vida do povo.
O áudio dessa e de outras entrevistas você pode acessar pela nossa Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br, ou também, se você preferir, você pode pegar aí todo o conteúdo dessa e de outras entrevistas no nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre o G20. G20 que vai ser realizado aí no Rio de Janeiro, a cúpula do G20, nos dias 18 e 19 de novembro, já está chegando e teve grupo de trabalho aí, o senhor participou, grupo de trabalho anticorrupção. Queria saber sobre esse tema, né? A gente estava falando aqui de dinheiro público, né? Como é que esse grupo de trabalho, esse GT aí, anticorrupção, vai contribuir, está contribuindo então para o G20? Que experiências estão sendo compartilhadas aí?
Olha, dois temas que estão sendo discutidos no GT anticorrupção do G20, que são da fundamental importância para os países do G20 e em especial para a população brasileira. Primeiro, dizer que o Estado brasileiro é muito importante e é presente na vida das pessoas, entregando os direitos sociais, saúde, educação, previdência, saneamento básico, transporte, infraestrutura urbana, e o contribuinte brasileiro paga por isso. Então, nós temos a obrigação, todos os gestores públicos têm uma obrigação de aplicar de forma eficiente, com muita qualidade, o recurso da população. Então, esse recurso ele não pode ser dragado pelo mau gasto, gasto ineficiente, e pela corrupção. Então, a gente sabe que um país como o nosso, com profundas injustiças, com profundas desigualdades sociais e regionais, nós temos que saber aplicar bem cada centavo da população. E por isso que nós estabelecemos, a partir do pedido do presidente Lula, que o combate à corrupção é uma das nossas prioridades. Este trabalho é liderado pelo ministro Vinícius, da Controladoria Geral da União, com o apoio, suporte decisivo da Advocacia Geral da União. Nós temos uma Procuradoria Nacional de Patrimônio e Probidade. E no G20, no GT Anticorrupção, nós discutimos dois temas: como aperfeiçoar a melhoria do gasto, aumentando o controle e a transparência dos recursos públicos aplicados em serviços públicos para o atendimento à população, e também os programas de integridade das empresas privadas, porque a gente sabe que o setor privado ele também é um ator importante. Nós temos agora um grande programa de desenvolvimento nacional, que é o Novo PAC. Este Novo PAC vai trazer 1,4 trilhões de reais de investimentos para o Brasil nos próximos 6 anos. Você sabia, Karine, que mais da metade desse recurso, 800 e tantos bilhões desse Novo PAC, são recursos privados? Então, interessa a sociedade que esses recursos sejam também bem aplicados, porque esses recursos vão ser aplicados em ações de interesse do Estado, que é uma ação coordenada pelo Estado. Nós estamos falando de novas creches, novos hospitais, novas estradas, ampliação de portos, aeroportos, ferrovias, uma série de ações, ações na área ambiental, ações na área de saúde, ações na área de ciência, tecnologia e inovação. Só no setor de portos, por exemplo, vou dar um exemplo, são 55 projetos prioritários, com mais de 150 bilhões de reais de investimentos previstos. É um conjunto muito expressivo de investimentos. Peguei um setor, mas para ilustrar a importância do papel do particular, do privado, da livre iniciativa nesse processo. Então, a atuação do trabalho anticorrupção é para fortalecer tanto a capacidade do Estado de bem aplicar os seus recursos, como também as empresas, que são parceiros fundamentais, e a sociedade brasileira depende, para o desenvolvimento econômico, para um crescimento econômico, que essas empresas estejam fortalecidas. Então, eu acho que é um trabalho que muito nos orgulha, e o Brasil, vou dar aqui uma informação para a população que está nos ouvindo nesse momento, o Brasil teve o seu trabalho de combate à corrupção no governo do presidente Lula reconhecido agora. Eu fui à China liderar uma comitiva, pedido do presidente, e um brasileiro, um advogado da União, Dr. Boni Soares, ele foi eleito vice-presidente da Globi Network, que é a rede da ONU de combate à corrupção, em reconhecimento ao esforço, ao trabalho do Brasil na luta anticorrupção. Então, este trabalho tem nos orgulhado, temos conseguido números muito expressivos, e no ano de 2023, nós recuperamos mais de 2 bilhões de reais de recursos desviados. Recursos que foram desviados da saúde, da educação, de obras. Foi um aumento de 30% de aumento de recursos recuperados à luz do governo anterior de 22. Então é um número expressivo, mostra o compromisso e o trabalho do nosso governo na luta anticorrupção.
Importante isso que o ministro está falando, porque nesse momento o governo discute exatamente corte de gastos. A ministra Simone Tebet, inclusive, destacando que o Brasil precisa acabar com políticas públicas ineficientes. Vamos para São Paulo, ministro. Vamos à Rádio Bandeirantes. Pedro Gambazzi já está com a gente. Oi, Pedro.
Tudo bem, Karine? Bom dia. Bom dia, ministro Jorge Messias. O senhor já comentou sobre corrupção, como comentou agora, sobre Mariana e também sobre queimadas. Eu quero abordar um problema mais local aqui de São Paulo, que é o fornecimento de energia elétrica. Quase toda vez que chove aqui em São Paulo, muita gente fica sem energia. Da última vez que deu um temporal aqui, teve bastante gente que ficou quase uma semana sem luz. Como a Advocacia Geral da União, na pessoa do senhor, ministro, vê essa questão da Enel aqui em São Paulo, esse contrato que tem sido alvo de polêmica tanto durante as eleições quanto até antes já do pleito do começo do mês?
Ô Pedro, agradeço a tua pergunta, meu abraço aos ouvintes de São Paulo. O caso da Enel é um caso gravíssimo e é prioritário num governo federal. É inadmissível que uma empresa concessionária de um serviço público feito a Enel, que é um serviço público essencial, energia elétrica é essencial, hospitais, escolas, população em geral, idosos, crianças, toda a população de São Paulo ficou ali submetida à incompetência e à ineficiência desta empresa. Essa empresa, ela é uma empresa privada, ela é concessionária de um serviço público regulado pelo governo federal. Quem é que faz essa regulação? A Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa agência, ela tem diretores que têm mandato, ela é uma agência que tem autonomia, e o papel do governo federal é cobrar que essa agência cumpra o seu papel. Tem um processo de cassação da concessão, da declaração de caducidade dessa concessão, porque vamos lembrar, não é um evento isolado. A Enel, ela já mostrou a sua incompetência por várias vezes. Ano passado, teve também um problema climático, mesmo problema. E aí, quem é que paga a conta? A população, os comerciantes que perdem seus bens de consumo direto, carne, produtos perecíveis, perde geladeira, perde... Fica dias sem o básico. Então, isso é inadmissível. Nós estamos trabalhando com o papel aí da Controladoria Geral da União, o ministro de Minas e Energia, muito firme, o ministro Alexandre Silveira, cobrando da Agência Nacional de Energia Elétrica uma conduta firme. Tem um processo administrativo aberto, esse processo administrativo pode levar à cassação dessa concessão com a declaração de caducidade. E eu quero dizer o seguinte, neste momento eu estou concluindo, como advogado-geral da União, uma ação por dano moral coletivo, para que a população de São Paulo seja indenizada por todos os danos causados pela Enel. Não vou admitir mais que isso aconteça. Então, já pedi dados à Agência Nacional de Energia Elétrica, já pedi os dados à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, porque a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor tem um site, consumidor.gov, que reúne várias reclamações. Sim. As informações solicitadas ao ministro Alexandre, ao Ministério de Minas e Energia, para que nós consigamos concluir a nossa ação por dano moral coletivo contra esta empresa. Ela vai ter que pagar caro pelos danos sofridos. Agora, vamos falar aqui um negócio que a população de São Paulo precisa também saber. A população tem que cobrar também do prefeito e do município de São Paulo a poda das árvores, né? Então, tem obrigações que são das empresas, aí o processo vai investigar o que é que levou, de fato, a este problema, o grau de responsabilidade da empresa e da prefeitura. Porque se a prefeitura tiver, de fato, a responsabilidade, como há uma suspeita que tem, porque não fez a poda das árvores no tempo devido, a população tem que cobrar também do município, que é a sua responsabilidade.
Ministro, de São Paulo, nós vamos direto a Belém do Pará. Vamos à Rádio Liberal, porque o Rodolfo Souza já está com a gente. Oi, Rodolfo.
Oi, Karine. Bom dia para você, bom dia para o ministro, para os colegas. Ministro, eu já fiz muitas viagens cobrindo matérias aqui, principalmente no Sudeste e no Sul do Estado, né? Onde a gente observa um problema muito grande de desmatamento, a gente observa um problema muito grande de grilagem de terra, enfim, problemas que o ministro sabe muito bem. E o meu sentimento, ministro, é a questão da impunidade. Eu já vi, inclusive, entrevistei pessoas que agem dessa forma, debochando do Estado, debochando da União. Eu queria que o ministro falasse a respeito disso e essas ações, né, que o Ministério, que o governo vem fazendo para diminuir esse sentimento de impunidade, principalmente que a gente sente na população do Sul e Sudeste aqui do Pará. Bom dia.
Bom dia, Rodolfo. A impunidade é uma mazela. A população, quando percebe que o Estado não pune os criminosos, os infratores, elas primeiro passam a não acreditar na capacidade do Estado, passam a desconfiar do Estado, e segundo é um péssimo exemplo e leva as pessoas a praticarem novos crimes, e pessoas inclusive que não estavam fazendo. É por isso que cobrar com firmeza a punição de todos os infratores na área ambiental é nossa prioridade. E colocar na cadeia quem teve a conduta criminosa, desmatamento ilegal, grilagem de terra, mineração ilegal, criação de gado ilegal, queimadas ilegal e também doer no bolso, O pessoal vai sentir no bolso.
As multas devem chegar até que valor, ministro?
Nós estamos estudando essa proposta para aumentar as multas. Hoje as multas são muito baixas, né? Não chega a R$200 mil. E a proposta é trabalhar um conceito de faturamento, podendo chegar até R$10 milhões. Isso está sendo reformulado, tem um decreto inicial, mas a ideia é que a gente endureça cada vez mais esse. Mas não é só a multa, não. A multa é só um aspecto. É fazer com que a pessoa que se beneficiou de forma indevida, criminosa, daquela conduta, pague pelo seu dano. Certo. Então, o que é que nós fizemos agora de uma forma inédita? Inclusive, eu estive na China agora, nós estamos fazendo uma cooperação, porque o governo chinês vai fazer o mesmo modelo nosso. Nós conseguimos calcular o dano climático causado a partir da emissão de carbono. Então, a partir do carbono emitido pelo dano climático, nós estamos monetizando, nós estamos precificando isso e nós estamos cobrando das pessoas, o dano climático. Então, essas ações que nós entramos agora, ações civis públicas, essa última de Xamanxi no Pará, da Floresta Nacional, que o Rodolfo Souza conhece tanto aí, que é da região do Pará, esses R$670 milhões referem-se ao dano climático. Eles vão ter que pagar esse dano climático, que é calculado a partir das emissões de carbono que foram feitas em razão da conduta ilegal. Com pedido de bloqueio de bens, bens bloqueados logo. Então a pessoa sente no bolso logo, o crime não compensa. E nós vamos mostrar para essas pessoas que o crime não compensa. Tolerância zero contra os criminosos na área ambiental.
Ministro Jorge Messias, vamos fechar o nosso giro aqui pelas rádios com a Rádio Tempo de Belo Horizonte. Quem está com a gente é a Mariana Cavalcante. Oi, Mariana, bem-vinda.
Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, eu queria voltar rapidinho para a Mariana para entender na prática, para a gente informar nossos leitores, ouvintes, como é que vai funcionar esse requerimento dos afetados. O senhor explicou que existem vários tipos de indenizações diferentes, de acordo com o que a pessoa foi afetada. Eu queria entender, o dinheiro que eles vão receber vai depender do requerimento que eles entregarem para o governo? E aí, como que eles vão fazer a entrega desse requerimento? A partir de onde? A partir de qual dia? Tem um prazo até quando eles podem entregar esse requerimento? Só para a gente informar com eles como eles podem fazer isso. E aí, os danos coletivos que o governo vai investir aqui, com construção de postos de saúde, refazer, né, consertar os danos ambientais, a partir de quando Minas Gerais e Espírito Santo pode esperar ver esse investimento na prática sendo aplicado aqui nos estados?
Mariana, rapidamente tua pergunta. Primeiro, nós estamos esperando ainda que o acordo seja homologado pela Justiça. Então, nós celebramos o acordo, peticionamos à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, e pedimos agora que o acordo seja homologado. A partir do momento da homologação do acordo, as empresas têm 150 dias para fazer. As empresas farão o pagamento, esse pagamento, diretamente às pessoas que fizeram o requerimento. Então, o governo federal vai acompanhar todo este processo. É a partir do requerimento que vai ser disponibilizado para as pessoas e vai ser feito diretamente junto às empresas para que as empresas possam fazer o pagamento. Em que prazo? 150 dias. Então, a expectativa é que até junho do ano que vem, no prazo limite junho, julho, todas as pessoas que tiverem o seu requerimento, que forem contempladas, elas terão a sua indenização paga. Então, essa é a nossa expectativa, nossa obrigação é acompanhar efetivamente o cumprimento dessa obrigação. O dinheiro, quando é que vai chegar para as ações coletivas? Em 30 dias. Então, as empresas têm 30 dias para pagar a primeira parcela. Primeira parcela no valor de R$5 bilhões. Então, nós vamos esperar que em torno de novembro, começo de dezembro, entre a primeira parcela no valor de R$5 bilhões. Esse valor ele vai ser alocado de acordo com esses itens que eu falei aqui, saneamento, educação, etc. E está prevista uma outra parcela em 2025, no valor de R$7 bilhões, e uma outra parcela no valor de 7 bilhões no ano de 2026. Portanto, são R$18 bilhões no intervalo de 18 meses. Repito, R$18 bilhões no intervalo de 18 meses. O acordo de 100 bilhões, ele vai em 20 anos. São 20 anos, o valor é corrigido pela inflação para garantir o poder real de compra deste valor. Mas no intervalo de 18 meses entrarão R$18 bilhões. Então é um valor muito importante, é um valor que vai ser investido diretamente na região da Bacia do Rio Doce. Além disso, tem quase 15 bi para o dinheiro do pagamento de indenização individual, que como eu falei, não é só o valor do pagamento individual, tem o valor do dano água também, que uma parte da população vai receber, R$13 mil. Nós vamos acompanhar, o governo do presidente Lula pediu que fosse criada uma diretoria na Secretaria-Geral para fazer o acompanhamento da participação popular e do cumprimento das obrigações deste acordo. Vamos acompanhar de perto e in loco as obrigações das empresas e o cumprimento das obrigações também por parte dos estados e do próprio governo federal.
Ministro Jorge Messias, a gente está chegando na reta final já do Bom Dia Ministro, passou rápido, mas eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui para a gente falar rapidinho, ministro, sobre as ações da AGU contra os autores dos crimes de 8 de janeiro. Né? A gente está num momento em que o Congresso está discutindo anistia, né, para esses casos, e eu queria ouvi-lo a respeito disso, por favor.
Olha, eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos foi pedida por mim, como advogado-geral da União, o ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas. Elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia... muitas pessoas morreram nesse país, por lutar pela democracia. Foram 21 anos. 21 anos... que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Os golpistas que foram processados e condenados têm que cumprir sua pena. Na minha leitura, como jurista, isso é inconstitucional. Você não pode dar anistia para praticante de crime que tente abolir o Estado de Direito. Porque nada existe sem o Estado de Direito. A democracia, no meio jurídico, nós falamos, Karine, que é o princípio continente. Todos os demais princípios decorrem da democracia. Os direitos sociais, dignidade da pessoa humana, decorrem porque tem democracia. Liberdade de expressão, de pensamento, de imprensa. Nós estamos aqui na casa da imprensa. Então não dá para se falar em anistia, não, tá? Anistia é inconstitucional, é a minha opinião. Expressarei sempre que puder. Acho que é uma proposta. Falar de anistia nesse momento, eu acho que é uma agressão à população brasileira. O que nós temos que falar é de punição. Punição dos golpistas, não só criminalmente, como de punição aos danos que eles causaram. Nós já pedimos R$100 milhões de bloqueio de bens, tem mais de 20 milhões bloqueados para ressarcir o dano que eles causaram. Além de cumprir pena na cadeia, tem que pagar cada obra que eles quebraram, cada cadeira que eles quebraram no Supremo, cada luz que eles quebraram no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, foram os três poderes agredidos. Eu quero perguntar a todas as pessoas envolvidas nessa discussão o que é que elas viram no dia 9 de janeiro.
No dia seguinte.
No dia seguinte. Como é que elas encontraram a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal? Essa gente mijou no tapete do Congresso Nacional. Vai ficar por isso mesmo? Eu acho que a sociedade espera uma outra perspectiva de todos nós, agentes públicos.
Ministro, estamos acabando, mas eu queria dar um tempinho para o senhor fazer suas considerações finais.
Eu queria agradecer aqui, exaltar o trabalho que vocês de imprensa fazem nesse país. É muito importante, nós temos uma imprensa livre, porque nós temos uma democracia. Dizer que a Advocacia Geral da União, aqui, desde que o presidente Lula assumiu e a partir da função que eu assumi e exerci, tem investido muito na defesa da democracia como seu elemento fundamental. A AGU é uma instituição criada pela redemocratização na Constituição de 88, é uma instituição profundamente vocacionada à defesa da democracia. Defender a democracia é defender os poderes constituídos, é defender a liberdade de imprensa, é lutar contra a desinformação, é lutar contra a fake news, é lutar pela defesa do meio ambiente, é lutar pelos direitos sociais, é lutar pela dignidade da pessoa humana. Então esse é o nosso compromisso. Eu sou advogado-geral da União, nós temos colegas advogados da União, mas nós temos nos colocado em linha com a Constituição e a partir do pedido do presidente Lula como advogados do povo brasileiro. Esse é o nosso compromisso e agradeço aqui a oportunidade que vocês me deram de falar um pouquinho com seus ouvintes.
Ministro Jorge Messias, a gente que agradece. Já fica o convite aqui para uma próxima, quando tiver aí uma brecha na sua agenda. Foi pouco tempo, né? Tínhamos muitos mais assuntos aqui para tratar com o ministro, mas agradeço, a gente que agradece aqui a presença, a participação, e já fica o convite para a próxima.
Combinado.
Combinado? Quero agradecer também aos meus colegas que ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Quem assina os trabalhos técnicos pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê aí na próxima semana, na quarta-feira. Espero todo mundo e você continue no canal GovMinistro.